Na maioria dos casos das 28 mulheres assassinadas por violência machista em Portugal em 2022, há reincidência. Reincidência em relação à violência contra as próprias mulheres, há conhecimento de terceiros sobre a violência contra as próprias mulheres, há, de alguma forma, conhecimento da justiça relativamente à ameaça e aos riscos que aquelas mulheres corriam por parte dos seus parceiros, cônjuges ou ex-parceiros. Em nenhum destes casos a justiça foi capaz de, ou as polícias, de proteger a vida destas mulheres. E nós aqui vamos sempre dar à mesma questão. Porquê? Porque é que aquele que está identificado como o maior problema de segurança pública, segurança interna, no que toca aos crimes contra as pessoas, continua a ter estas taxas de reincidência. Em 2019, foram criadas secções especializadas integradas de violência doméstica. Elas integravam, em 2019, equipas do Ministério Público articuladas com órgãos de polícia criminal e com jurisdição de família e de crianças. Eram precisamente para articular a prevenção com a justiça, com a investigação e a proteção de família e de menores e de articulação com os processos de família e de menores. Elas foram criadas porque se constatou que o número de mulheres mortas não estava a descer e porque se constatou que havia um problema relativamente à forma como a justiça lidava com as famílias no caso de violência doméstica e de violência contra as mulheres. Foram criadas 4 secções especializadas piloto, Seixal, Lisboa, Matosinhos e Porto, e até hoje não sabemos porque é que essas secções especializadas não deixaram de ser piloto, não foram estendidas para outras zonas do território, nem sabemos que balanço é que é delas feito. Apenas sabemos uma coisa, é que faltam funcionários judiciais nessas secções especializadas. Sabemos aquilo que soubemos agora da comarca do Seixal, que há e-mails sobre violência doméstica, milhares de e-mails sobre violência doméstica que não são tratados por falta de funcionários. Sabemos que continua a haver falta de formação e de preparação das forças policiais. O mesmo em relação aos casos de violação. Subiram 30% as denúncias por violação.
Senhora deputada, tem de terminar.
Termino, Senhora Presidente. São denúncias que, na sua maioria, confirmam a relação entre o agressor e a vítima. E eu pergunto, será que as nossas forças de segurança estão preparadas para lidar com uma mulher que aparece com uma queixa de violação? E pergunto mais, será que a lei que nós temos, a lei penal, está preparada para lidar com uma acusação, com uma queixa de violação? Claramente parece-nos que nós ainda estamos longe de ter forças de segurança e ter uma justiça que sirva e que responda às mulheres
muito
na violência
obrigado.
Machista. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto. Espere um bocadinho, que parece que está aí uma tentativa de silenciamento. Já está corrigida. Faça favor.
Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra, saúdo a sua presença, Sra. Ministra, já que não esteve no debate sobre as ordens profissionais, que era da sua pasta, mas está neste debate sobre o RASI. O relatório do RASI de 2022 prova que, mais uma vez, o Chega tinha razão. Alertámos para que estava a haver um aumento da criminalidade em Portugal, particularmente dos gangues nas regiões da área metropolitana de Lisboa e Porto. Mas, uma vez mais, o Governo e a maioria que o sustenta não quis ouvir e preferiu dizer que era o Chega a criar fantasmas. O que é certo é que a criminalidade grupal aumentou 18% e os números da delinquência são mais alarmantes, pois tiveram um aumento de 50%. Vou repetir, 50%. Para tentar resolver este problema, o Governo criou o quê? Desta vez não foi um grupo de trabalho ou um observatório, mas sim uma comissão de análise integrada da delinquência juvenil e da criminalidade violenta. Nome pomposo, não resolveu nada. Só na área metropolitana de Lisboa, a Polícia Judiciária vigia 700 jovens, pertencentes a 30 gangues juvenis, que se dedicam a vinganças entre si, a par de ajustes de contas ligadas ao tráfico de droga e que são os principais responsáveis pelo aumento das tentativas de homicídio em mais de 18%. Não deixa de ser curioso que o Governo queira aproveitar a vinda do Papa para amnistiar os jovens com menos de 30 anos presos por tráfico de droga. Não considerar o tráfico de droga como um crime grave que destrói famílias e vidas é ser complacente com muito o que se passa em alguns bairros de Lisboa e Porto, onde se trafica à descarada e jovens se drogam na rua em plena luz do dia. Mas recordemos que este foi também o governo que libertou presos ao abrigo da pandemia do Covid. Outro dos crimes que preocupa e muito o seu aumento é o crime por violação. Teve uma subida de mais de 30%. E se compararmos com dados de há 2 anos, a subida foi de 56%. E aí a pergunta que se faz é: o que tem sido feito por este governo? A resposta é simples: muito pouco ou nada. As penas continuam sem ser agravadas. O lugar do violador é na prisão. E quem reiteradamente o faz só tem que lá ficar perpetuamente. Radicalismo, dizem alguns. Mas digam isso às mulheres violadas, às famílias que tiveram que passar por isso. O crime de violação não pode ser visto como um crime qualquer, é um crime que destrói vidas e afeta psicologicamente para sempre e, infelizmente, com tendência a aumentar. As centenas de relatos que nos chegam de várias zonas do país são preocupantes. Temos de estar atentos, porque a política de portas abertas não vai correr bem. Dou-vos o exemplo de Vila Nova de Mil Fontes, onde, devido à vaga de imigrantes, sem controle e, segundo notícias saídas a público, as mulheres e crianças sentem-se observadas e inseguras. O que já acontece há muito em Beja, onde existem relatos de mulheres perseguidas, fotografadas e filmadas. Ou em Albufeira, onde até já existem relatos de violações. Onde estão os defensores das mulheres neste Parlamento? Estão em silêncio. O mesmo silêncio conivente que estiveram quando o cidadão afegão matou 2 mulheres no centro Ismaili, onde, se não fosse a rápida e pronta intervenção da nossa polícia, teria morto muito mais. E o que é feito desse homem? Essa é a pergunta que se faz. Ninguém sabe. Esta casa ficou em silêncio. Um silêncio cúmplice, porque se fosse português, os aprovadores do racismo não se calariam. Isto só tem uma palavra: hipocrisia. Mas este relatório não deixa de ser curioso. Editaram um subcapítulo para fazerem a comparação entre 2019 e 2022, e não entre 2021 e 2022. É a manipulação de números do Partido Socialista que tanto gostam de fazer. Não querem dizer aos portugueses que houve um aumento brutal em diversos tipos de crimes. Nós cá estaremos sempre para mostrar a verdade e a realidade aos portugueses.
Muito obrigado. Pergunto se Pedro Arrusco, para intervir pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Araújo Correia. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa,
Presidente.
Paulo Araújo Correia.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O relatório anual de segurança interna, como já aqui foi recorrentemente dito, é efetivamente uma ferramenta absolutamente essencial para nós aferirmos o estado da arte da segurança interna no nosso país. E que nos dizem os excessivos relatórios anuais de segurança interna ao longo dos últimos 16 anos, é que a criminalidade, de uma maneira geral, vem diminuindo, de forma sustentada, vem diminuindo. E o RASI 2022, como não poderia deixar de ser, e ao contrário do que foi aqui dado a entender, volta a testar essa realidade. Porque a comparação séria a fazer é, obviamente, não com anos pandémicos, nos anos 2021 e o ano 2020, mas sim o ano 2019, foi o último ano em que não houve confinamento. E o que nos diz, em termos de criminalidade grave e violenta, é que há uma diminuição de 7,8%. O que significa, em termos concretos, por muito que isso desagrada alguns partidos, em termos concretos, Portugal continua a ser um país seguro. Diz não só os excessivos racismos, mas diz também os rankings internacionais, como o Global Peace Index, que, por exemplo, em 2014 colocava Portugal na 18ª posição e que, ao dia de hoje, coloca Portugal na 6ª posição. Por isso, Portugal é, sem dúvida, um país seguro. E se assim o é, deve-se não só às excessivas políticas de segurança interna dos governos da República, mas também aos homens e mulheres das Forças de Serviço de Segurança, que fazem um trabalho inexcedível em prol dos portugueses e em prol de todos nós. E esse sentimento de segurança, que o Chega ainda há pouco acabou aqui de colocar em causa, é muito relevante para o nosso país, quer do ponto de vista da coesão social, quer do ponto de vista da nossa capacidade de atração de investimento que gera emprego, mas também em termos de plena realização da nossa sociedade e da realização plena das funções de soberania. Senhoras e senhores deputados, este contexto histórico positivo que acabei aqui de referir não faz com que o Governo da República ache que vivemos num mundo cor-de-rosa em termos de segurança interna. Ainda há pouco, na intervenção inicial da sua Secretária de Estado, o Governo teve a oportunidade de reconhecer alguns desafios que resultam do relatório anual de segurança interna de 2022, nomeadamente quanto ao crime de violação, mas também quanto à criminalidade juvenil e à delinquência juvenil e à criminalidade grupal. E a verdade é que esse reconhecimento traduziu-se em ações concretas, nomeadamente com a implementação da Estratégia Integrada de Segurança Urbana 2022-2026, com a constituição da Comissão de Avaliação Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta e o relançamento e reforço dos programas de escola segura e dos contratos locais de segurança. Senhores deputados, convém não esquecer que este é um fenómeno de novo, que trouxe pela primeira vez mais efetividade no RASI 2021. E como todos os fenómenos novos carecem de tempo para se perceber se as medidas adotadas pelo Governo da República, pelo menos quisermos fazer um debate sério, levam tempo a ser implementadas. E o que diria que manda o bom senso e manda a razoabilidade é que se dê esse tempo necessário para que possamos fazer uma avaliação séria se estas medidas estão ou não ter impacto no combate a estes fenómenos. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista e o Governo da República têm plena consciência do insuperável trabalho que tem sido prestado pelas Forças de Serviço de Segurança ao serviço do nosso país e que garantem que nós sejamos um país seguro. E esse reconhecimento não se faz só de palavras, senhoras e senhores deputados, tem que ter tradução no terreno. E falámos do maior aumento de retribuição da década, que resultou do último Orçamento de Estado. Falámos do investimento de 607 milhões de euros, que é um investimento plurianual e que se continuará a fazer até 2026. Falámos do investimento de 60 milhões de euros, parece uma coisa longínqua, mas a verdade é que nós temos já 650 residências disponíveis para as Forças de Serviço de Segurança e para as suas próprias famílias, o que significa, e perguntem a estas pessoas deslocadas em Lisboa, a diferença que faz na sua qualidade de vida e na sua capacidade de adaptação ao seu local de trabalho. Falámos também da admissão de aproximadamente 2.600 novos elementos na Polícia de Segurança Pública e na GNR durante o último ano. Isto tendo em conta, e é bom que não se esqueça isto, que Portugal, em termos de rácio por 100 mil habitantes, é o quarto país da União Europeia com maior média de polícias por 100 mil habitantes. Estamos à frente da Espanha, da Alemanha ou da França. Por exemplo, só para dar um exemplo. Falámos, pois, de ações concretas que visam garantir que as Forças de Serviço de Segurança têm condições para continuar a prestar o seu inexcedível trabalho ao serviço do país. Senhoras e senhores deputados, percebe-se a desilusão do Partido Chega com os dados dos sucessivos relatórios, uma vez que estes dados atestam que o nosso Estado de Direito é um sucesso, que a nossa Constituição da República e que a nossa política criminal continuam a funcionar, o que retira o alimento essencial ao populismo e à demagogia que caracterizam a posição deste partido em matéria de segurança interna. Mas é essa desilusão, senhores deputados, o Partido Socialista contrapõe com orgulho. O orgulho do nosso país ser dos mais seguros do mundo, mas também um orgulho no vínculo de confiança criado ao longo de décadas entre as Forças de Serviço de Segurança e os cidadãos portugueses, como reflete e fica bem patente nos dados da OCDE, que indicam que 80% da população portuguesa, confia nas Forças de Serviço de Segurança, senhores deputados, com orgulho no espírito de missão e patriotismo das nossas Forças de Serviço de Segurança, que nunca faltam ao país e que vocês colocam em causa, cujo trabalho vocês colocam em causa, ao desvalorizarem e colocarem em causa a veracidade dos números do RASI. Porque a valorização dos homens e mulheres não é levantar a voz do plenário, senhores deputados, é com atos concretos no terreno, é com o reconhecimento efetivo. E cá estaremos, Partido Socialista e Governo, para continuar a garantir que o caminho de valorização e reconhecimento destes homens e mulheres continua a ser feito e que o país continuará a ser um país seguro, onde temos gosto em viver e continua a ser atrativo para investimento estrangeiro que gera emprego. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento, a que não pode responder. Para usar os 10 segundos restantes nesse pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Pedro Pinto do Chega. Peço silêncio.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor deputado Paulo Araújo Correia. Eu gosto sempre de o ouvir porque continua a viver na ilusão socialista. Senhor deputado, se alguém tem orgulho e defende as forças de segurança sempre, chama-se Partido Chega. Não é o Partido Socialista, é o Partido Chega. Somos nós que estamos sempre ao lado das forças de segurança, não são os senhores. Senhor deputado, criminalidade grupal aumentou 18%. Números de delinquência aumentaram 50%. Aumento das tentativas de homicídio, 18%. Crime por violação, 30%. Calma, cá mais, deputado. 28 mulheres morreram às mãos dos seus agressores por violência doméstica no ano 2022. Mais 15% de casos. Vítimas de tráfico humano, aumento de 56%. 56%. Quer mais, senhor deputado? Tenho mais. Nas escolas, as agressões sucedem-se e tiveram um aumento de 93,3%. Este é o país mais seguro do mundo, segundo as suas palavras, senhor deputado. Ó, senhor deputado, repare bem,
senhor que até deputado, a senhora...
Repare bem que até a senhora secretária de Estado já não diz que é o país mais seguro do mundo. Já disse que continuamos a ser um país pacífico. Repare bem que até já o governo mudou a expressão. Já é um país pacífico.
Oh, senhor deputado, obrigado.
Tenha decoro. Muito obrigado.
Para intervir pelo Partido Livre, tem